Se tivesse mil vidas para glorificá-lo, jamais poderia glorificá-lo o suficiente. Eu glorifico pelo poder que Ele concede. Em breve entrarei pelo bonito portão celestial e estarei no descanso. Sim, eu glorifico, aleluia. Quero glorificá-lo mais e mais. Se tivesse 10 mil vidas para glorificá-lo, jamais poderia glorificá-lo o suficiente. Glória e louvor seja ao Senhor. Nós poderíamos, de fato, cantar ainda mais alguns corinhos. Nos fazem tão bem. Eles glorificam o Senhor e expressam aquilo que nos move a todos. Maravilhoso Gólgota. Maravilhoso Gólgota. O meu pecado está perdoado, minha culpa está paga. Maravilhoso Gólgota. Maravilhoso Gólgota. Meus pecados estão perdoados, minha culpa está paga. Maravilhoso Gólgota.
Wunderbar, wunderbar.
Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Jesus é o Senhor. Conselheiro, forte Deus. Príncipe da paz é Ele. Me salva. Me protege do poder do pecado. Maravilhoso é Jesus, que me trouxe a vitória. Maravilhoso, maravilhoso. Jesus é o Senhor. Conselheiro, forte Deus, príncipe da paz é Ele, me salva, me protege do poder do pecado. Maravilhoso é Jesus que me trouxe a vitória. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Fiel Deus, de coração nós te agradecemos que tu nos dignificaste para virmos à tua presença, para ouvirmos a tua palavra. Tu nos agraciaste. Nós reconhecemos a ti, o único digno. Vimos a ti como aquele que foi digno de tomar o livro, abrir os selos, revelar os mistérios. Fiel Senhor, nós somos loucos nesse mundo, mas agraciados diante de ti, preciosos aos teus olhos. Nós colocamos esta reunião conscientemente debaixo da proteção do teu sangue. Amado Senhor, tu conheces as aflições, tu conheces as dores e o que move os corações. Nós te pedimos, faça-nos silenciosos na tua presença, para que pudéssemos rejeitar tudo, colocar tudo, trazer a tua cruz e deixá-la. para que sem algum peso nós possamos estar na tua presença, diante da tua santa face, reunidos. Fiel Deus, seja nas famílias, seja nos conhecidos ou parentes, em todos os lugares há aflições de diversos tipos. Nós os trazemos a ti e pedimos a ti que tu possas nos ouvir visivelmente e sensivelmente agir, deixar-nos saber os teus caminhos e como ouvimos na palavra do Salmo, tu és santos em todo o teu agir. Aleluia. Também naquilo que tu fizeste em nós, no nosso tempo e nessa geração, que o teu Espírito possa nos guiar e atuar no nosso meio, que a tua palavra pura e santa possa ser colocada à luz do candeeiro. Senhor, nós queremos ouvir a ti e ver a ti. Abençoa conosco o teu povo inteiro que te adora. A ti, ao Deus vivo, seja dada a glória eternamente. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Nós somos gratos ao Senhor por cada oportunidade que nós temos de ouvirmos a sua palavra e recebê-las em nossos corações. E bem-aventurado aquele que não acrescenta nada à sua palavra e não retira nada, que pode crer assim, como diz a Escritura, que começa lá onde Deus começou e termina onde Ele terminou, que nós possamos entrar nesse passo junto com Deus, nessa total dependência, pudéssemos ser trazidos a esse ponto e com Ele em tudo estar em concordância. Eu creio que Deus nos trará a esse ponto. O irmão Branham viu que a noiva saiu do passo e ele viu o esforço que foi trazida de volta no caminho para poder ir até ao fim. Nós somos, ou talvez deveria dizer no singular, mas eu vos incluo a todos na fé. Nós somos gratos de coração por aquilo que Deus fez no nosso tempo. E nós não nos mantemos em problemas que nos envolvem, não em dificuldades que nos querem deprimir. E como vimos na quarta-feira, o Senhor nos colocou num patamar elevado. E porque isto é assim, nós podemos confiar no Senhor que Ele fará tudo bem. Nós podemos não compreender os seus caminhos. Importante é que não nos irritemos com Ele, que não nos deixemos impedir por coisas que são temporais e então percamos a nossa determinação divina por causa das coisas temporais e passageiras. Nós temos que escolher o que nós julgamos como prioritário ou o que queremos ter como prioritário. Eu penso a coisa de Deus e o aperfeiçoamento da assembleia, da a noiva, é o ponto principal nesse tempo. Se somos ricos ou pobres, se estamos passando bem ou mal, isto não é a pergunta. Se compreendemos os outros ou não somos compreendidos por outros, não importa. Mas sim, se compreendemos a Deus, se temos uma concordância interior à sua palavra, e se aquilo que Ele está fazendo agora se nós aceitamos e estamos prontos para caminhar adiante com isso. Nós temos que contar que justamente nós seremos o alvo principal do inimigo até o fim, permaneceremos também. E quem pensa que o inimigo o poupará, ele tem que se colocar do seu lado. Então, ele estará poupado. Então, não acontecerá mais nada. Então, tudo irá bem. Mas isso nós não queremos. Foram pessoas antes de nós que lutaram a luta da fé, que passaram por maus entendidos de provações de todo tipo, e tudo lhes serviu para o bem. Eles sabiam que aqui só são hóspedes e convidados, mas o seu alvo é a cidade cujo edificador é Deus, e essa é a cidade com as muralhas firmes. Lá não, nada balança, mesmo se tudo mais pode sair em chamas. Nós, nesse fim de semana, nos ocuparemos com o tema Os Vencedores. Antes de lermos algumas passagens, gostaria ainda de expressar minha alegria. Nas últimas escrituras, eu li um pouco nas antigas escrituras e se tornou grande novamente para mim que aquilo o que para outros foi uma tolice, para nós se tornou uma grande bênção. Aqui, eu tenho aqui a foto da nuvem em uma das revistas norte-americanas, na segunda página, um momento, página 4, e lá está escrito um título muito maravilhoso, aqui em cima, aqui à esquerda, e você sabe como é, traduzido para o alemão, todos foram praticamente surpreendidos, somente os seguidores deste homem não, que disse a aparição para ele foram 7 anjos. Todos foram surpreendidos, todo mundo. Todos estavam especulando, ou ainda fazem isso até hoje. Mas pessoas incrédulas que escrevem tais coisas, naturalmente falam, são outros que seguem a esse homem. Nós não seguimos ao homem, nós seguimos o Senhor e a Ele somente, mas somos de coração gratos por cada homem de Deus, através do qual a palavra de Deus veio, que Deus pôde utilizar para falar conosco. Se pensarmos que pessoas que nos contemplam como um pouco de pouco valor, diríamos, em março de 63 aconteceu isso e isso. Então, os argumentos começariam e não teriam fim. Sim, como vocês podem provar isso? Quem vos dá o direito? Quem crê que isso é assim? Quem pode crer? Quem pode crer? Somente os verdadeiros crentes que foram determinados de ter parte naquilo que Deus está fazendo. Quem caminhar pelo seu próprio caminho não precisará crer. Eu queria ter trazido uma outra escritura, não sei. Sim, eu tenho aqui. Com os outros dois homens, do qual o irmão Branham disse, eles parecem com aqueles que foram para Sodoma. E aqui, naturalmente, está somente uma palavra-chave, que é formada de duas palavras, formação ecumênica. Quão gratos podemos ser que Deus nos abriu os olhos. E como aqui dissemos na quarta-noite, nós não fomos colocados num patamar elevado para olhar para baixo para outros, nós fomos colocados sobre um patamar elevado para vermos melhor, para termos uma visão geral melhor, divina, nesses dias, assim como o Branham formulou, ter a visão de uma águia, para ver como vê uma águia e também o alimento que Deus nos preparou para tomar para nós. Nós somos gratos ao Senhor. E eu gostaria, antes de ler algumas palavras do hino muito conhecido, ler as estrofe 249, vencendo pelo sangue, em júbilo, cheio de gratidão, direto no mar cristalino, vencendo pelo sangue, a velha culpa foi vencida, Jesus fez tudo bem e olha para nós com graça. Vencendo pelo sangue, foi tirado poder do pecado, apesar da astúcia e raiva de Satanás, nos foi trazido a vitória. Vencendo pelo sangue, o velho inimigo, em breve estaremos em proteção junto com o Senhor unidos. E no corinho está: em triunfo, o Cordeiro partiu o poder de Satanás no meio. Pelo sangue no madeiro da cruz, fomos todos libertos. Amém. Isto é evangelho, isto é a absoluta verdade. Nós podemos confiar nisso. O que Deus faz está bem feito. Nós, às vezes, prometemos coisas, não podemos mantê-las. Eu prometi na sexta-feira de estar em Düsseldorf, não pude manter isso. Muitos de nós já prometemos coisas, mas se Deus fala algo, então Ele mantém certamente. Quão maravilhoso que nós podemos 100% confiar em Deus e Sua Palavra. Ai da pessoa que duvida disso. Ele deveria duvidar mais de si. Atos Apóstolos 10, versículo 33, segunda parte. Atos 10, 33, segunda parte. Pois estamos todos agora presentes diante de Deus para ouvir tudo o que te foi ordenado pelo Senhor. Nessas poucas palavras, muito, tudo foi expresso. Não o que Pedro pensava ou queria, o que te foi comissionado pelo Senhor. Nós temos a ver com Deus e com homens que por Ele foram comissionados e que proclamam a Sua Palavra no Seu nome. Justamente antes, o irmão Gabriel disse, irmão Frank, no último domingo a palavra foi dentro de mim tão profundamente. E ele disse: eu gostaria de te deixar saber, mesmo se exteriormente não é visível, que Deus faz grandes coisas em todos nós. Nós compreendemos que não se trata de emoções, não de uma atmosfera que nós pudéssemos criar artificialmente. Se trata da palavra. Quando a palavra da promessa divina foi trazida a Maria, não com trompetas e com pompas, foi uma promessa, foi a palavra da hora, foi aceita e o Espírito de Deus veio sobre ela. E surgiu aquilo que estava dentro da promessa, com sentimentos ou sem emoções. Também devemos dizer isso uma vez. Irmão Branham, em algum lugar, disse: Maria não sentiu nada nisso. Ela não teve uma emoção, como é típico. E isso pode ser para nós uma lição muito grande. Nós que nós gostamos tanto de levitar em emoções, lá onde pessoas fazem suas coisas, lá então todo tipo de emoção existe, mas onde Deus faz a sua obra, lá a sua palavra é aceita na fé, com ou sem emoção, a palavra aceita na fé, e o Espírito vem sobre nós, e então vem a hora na qual o divino é nascido, o que é divino é nascido, mas em todos os lugares onde vem vida a vida, há dores de parto. E se passamos por certas dores de parto, assim como o mundo tem que ir, isto o irmão Branham diz, as dores de parto na Primeira Guerra Mundial, as dores de parto na Segunda Guerra Mundial, e ele diz, o mundo poderá suportar as dores de parto da terceira, de alguma forma, temos que ordenar todas as coisas divinamente e temos que nos incluir nós mesmos nessa ordem divina. E somente então, todo mais, à direita e à esquerda, deixaremos de lado e só falaremos daquilo que Deus prometeu, o que Ele fez, sim, daquilo que se tornou grande para nós. Em tudo, a Bíblia mantém a razão. Aquele que tem o coração cheio, então a sua boca transborda. Se o teu coração está cheio daquilo que Deus fez, então passará, transbordará disso. Se você diz, sim, as coisas de Deus são tão grandes para mim, se tornaram grandes para mim, mas você não fala disso? Mas vem outras coisas, então isso não cabe. Então o coração e boca não estão em concordância, mas lá onde coração e boca estão em concordância, lá a bênção permanente descansará sobre nós. Nós estamos aqui reunidos diante da face de Deus para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Vamos começar com Apocalipse 21, com o sétimo versículo, Apocalipse 21, versículo 7. Aqui está, quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Nós tomamos para esse fim de semana o tema Os Vencedores. E se falamos do vencer, nós temos que falar de uma luta, de uma disputa. Como podemos vencer? Lá, então, tem que ter havido obstáculos, então tem que haver coisas que têm que ser vencidas. E nós veremos da parte da Santa Escritura que certas coisas há que nós temos que vencer, mas nós tomamos a força daquilo que venceu tudo. Olhando para nós mesmos, nós poderíamos perder a esperança. Olhando para o Senhor, nós recebemos diariamente nova força e podemos caminhar adiante e no Espírito e na fé podemos nos elevar, porque sabemos em quem cremos, nós sabemos em quem confiamos, nós sabemos quem nos redimiu, nós sabemos quem falou conosco, nós sabemos quem se revelou a nós, nós sabemos quem nos tirou das trevas para a luz. Aqui, a pergunta e resposta estão juntas. Quem vencer? Quem vencer? Será você? Serei eu? Assim, se Deus quiser, nós mostraremos de quem é formada a multidão vencedora. Quem vencer, herdará todas as coisas. e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Nós sabemos, a multidão vencedora é a multidão eleita. A estes são contados todos que foram já vistos por Deus desde antes da fundação do mundo. A esses pertencerão. A esse pertence a promessa diante de todos os tempos. Foram a semente divina que carregaram em si a semente da palavra de Deus sem mistura dentro de si, assim como os profetas receberam a palavra pura e original de Deus e passaram adiante e foram chamados deuses. Assim, a pessoa sobre a terra que foram chamados para esse estado divino e foram eleitos para carregarem a pura semente da palavra de Deus. E assim, para terem parte da natureza divina, a partir de Deus só pode sair algo divino. Se alguém é nascido de Deus, então ele é uma nova criatura. Ele tem a natureza de Jesus Cristo. Ele passou da morte para a vida. Isso não é uma doutrina ou conhecimento, isto é realidade divina. E assim, nosso Senhor também prometeu. Em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 11, nós lemos as palavras importantes que encontram seu cumprimento quando o Senhor tomar os seus para cima e Satanás com o seu exército for jogado para baixo. Nós lemos aqui em Apocalipse 12, talvez versículo 10 e 11. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Vamos ler ainda o versículo 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar. Haverá um motivo para alegria. Quem pode crer que ele faz parte, já pode hoje começar a se alegrar. Se alegrar que a hora da nossa libertação corporal se aproxima e que para trazer a obra de Deus conosco ao fim, como Paulo explicou, que esperamos, e também como toda a criação espera, e a libertação corporal, então, vivenciaremos. Estes que foram tão acusados de dia e de noite, eles venceram esse, o acusador dos irmãos. Agora chegaremos em breve à primeira pergunta. Quando deve acontecer essa vitória? Em 10 anos, em 20 anos, na vinda do Senhor? Quando isto, o vencer, deve acontecer em você e em mim? Quando isso deve começar? Quando encontrará sua finalização, mas quando deve começar? Hoje. Hoje, quando ouvimos a palavra do Senhor, nós temos que compreender o que é pensado com isso. Eu vou ler com intenção mais uma vez, para que nós possamos reconhecer o contexto. Porque já o acusador de nossos irmãos foi precipitado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nós temos que claramente reconhecer que o vencer tem que vir. Nós temos que reconhecer aonde o inimigo deixa valer o seu poder ou quer deixar valer seu poder. Nós temos que compreender o que nós temos que vencer para não estarmos a serviço do inimigo, mas sim a serviço de Deus. Nós temos que diferenciar, discernir o corpo do Senhor, que é inacusável, de acordo com o sacrifício do Gólgota. E nós temos que colocar do lado de Deus, temos que falar a língua de Deus, qual seja em todas as coisas, independentemente o que deva ser perguntado, nós temos que dizer o que Deus disse. Porque derrubado foi o acusador dos nossos irmãos, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Nós percebemos que se refere ao tempo, a eternidade não tem dia nem noite, e se refere ao tempo. Nós sabemos que pessoas, e de dia e de noite, podem ser atacadas e têm que vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nós temos que, como primeira coisa, vencer o inimigo dentro de nós. Antes de podermos fazer isso, nós temos que descobri-lo. Nós temos que constatar de que forma ele se aproxima de nós ou nos quer buscar, nos puxar para certa coisa, coisa que nós, a qual nós nem pertencemos. E então, quando se passa para a acusação, então se distancie diretamente. Se na conversa já vem a primeira acusação, ou se ouvisse, virem-se e vão embora. Não a ouçam. Se alguém tem algo a dizer ou acusar, antes, antes de falar daquilo sobre aquele que ele tem algo para dizer, ele tem que fazer isso diante daquele. Vocês compreendem? Isso tem que ser feito assim, da forma correta diante de Deus. Nós temos sempre que ir para o endereço. Nós não podemos nos segurar em ninguém, em nenhum lugar. Nós temos que saber precisamente quem é o remetente, quem é o que recebe. Nós temos que saber do que se trata. Aqui se trata que a multidão vencedora reconhece de que forma o inimigo, a nós que temos que vencer, coloca os empecilhos, um monte de empecilhos, de diversas formas, no nosso caminho. Quer jogar para que nós tropecemos sobre eles. O tempo chegou, após termos reconhecido o Senhor e o seu falar e no seu agir, e que possamos reconhecer no seu agir, no seu fazer. E como os corações são unidos, assim nós temos que reconhecer onde o inimigo quer colocar uma separação, onde ele quer atuar a sua natureza, sem que às vezes nós compreendamos. Nós, em Apocalipse 5, nós temos a base para o nosso vencer, que o Senhor venceu, nós sabemos todos. Ele venceu o inimigo que veio com ele com a Bíblia. É assim, se alguém vem com a Bíblia, então pensamos que a coisa está em ordem. Se alguém, alguns dias, alguém disse, alguns dias atrás, na nossa igreja, também é lido da Bíblia, ou pregado da Bíblia. Sim, em acima de 300 igrejas é pregado da Bíblia, mas cada um prega da mesma Bíblia aquilo que ele quer pregar. E aquilo que Deus disse já foi soterrado, sequer é mais visível e sequer pode ser mais ouvido. Então, só a palavra de Deus aplicar, somente pegar uma passagem, não adianta nada a alguém. Temos que pegar cada palavra de Deus, assim como Deus é, como é agradável a Deus, temos que ajuntá-las para ter uma visão geral daquilo sobre a qual queremos falar. Jesus, nosso Senhor, ele bateu o inimigo com a palavra. Quando ele disse, está escrito, o Senhor disse, está em verdade escrito. Ele foi de uma passagem adiante a outra, passagem bíblica para outra. O inimigo ficou parado em uma, não pôde seguir adiante. Também foi assim. Ele não utilizou uma segunda, não procurou mais e não achou mais. Mas o Senhor sabia precisamente que passagem bíblica agora lá cabia para bater o inimigo assim. Ele, o Senhor, que foi a palavra que se tornou carne, tomou o nosso lugar, derramou o seu sangue por nós, para que nós, como multidão comprada pelo seu sangue, pudéssemos nos equipar com a sua palavra, como com a espada do Espírito, até uma espada precisa ser pegada no lado certo e tem que ser aplicada da forma certa. Não adianta nada dizer somente que temos ela. Aqui é a palavra que nos se tornou tão preciosa para nós, a versículo 2, Apocalipse 5, versículo 2, e especialmente versículo 5. Então vi um forte anjo que falou com alta voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Versículo 5. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Aqui chegamos ao mistério de Cristo e da igreja. Cristo é a cabeça. Somente em ligação com o seu corpo, com todos os membros que formam o seu corpo, ele é completo. Nós todos sabemos que a Santa Escritura o coloca como cabeça. Igualmente sabemos que a igreja é denominada como seu corpo. Tem que haver um ajuntamento, uma ligação tem que acontecer entre os membros individuais que juntos formam o corpo do Senhor e entre a cabeça, Jesus Cristo. E assim como ele, como a cabeça venceu, assim nós, como participantes, porque por nós aconteceu, nós somos a sua propriedade comprada, nós somos carne da sua carne e ossos dos seus ossos, para com Paulo, de acordo com Efésios 5, podermos falar assim: nós não somos somente convidados estranhos, nós somos cidadãos de Deus, formamos o corpo de Deus e o corpo de Cristo, e ele é a cabeça. E ele, como cabeça, ele venceu para os membros, e nós veremos que a nossa fé é necessária para que também em nós esse vencer divino possa acontecer. Se você não vence a coisa, então a coisa vencerá você. Se você não pode derrotá-la, ela vai te derrotar. É sempre uma luta espiritual. E nessa luta espiritual, nós fomos colocados. Aqui se trata de passar diante dos nossos olhos que não nós fomos enviados ao campo de batalha para, em algum lugar, e em comparação com Davi e Golias, para irmos e ir em direção contra o inimigo. Não. O Senhor, o leão da tribo de Judá, o filho de Davi, ele foi contra o inimigo e o venceu. Venceu a morte e o inferno. E ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos e disse a João: veja, eu estava morto e vivo em toda a eternidade. E tenho as chaves da morte e do inferno. Essas são palavras de Deus. E elas não são vazias, elas estão cheias. Isso é pleno e cheio evangelho e salvação através de Jesus Cristo para todos que aceitam a salvação na fé e no coração. E deixa-me enfatizar isso. O irmão Branham diz na pregação, unidos debaixo de uma cabeça, ele disse: Satanás sempre toma a cabeça e fala a cabeça. Deus, todavia, escolheu o coração e fala ao coração. E no coração surge a fé. Na cabeça, os argumentos e as provas que não guiam para nada. Mas a fé surge no coração. Por quê? Porque a palavra que é passada em nós cai em nossos corações e que então, como resultado, esta fé surge. Um venceu, vejam, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu. É para mim e para ti. A luta foi já batalhada. Nós temos, recebemos equipamento, a munição de Deus, mas temos que mais uma vez colocar os inimigos debaixo dos nossos pés. Parece ser um paradoxo, e mesmo assim é assim. Embora o Senhor já fez tudo e consumou tudo, também nós nos encontramos numa luta espiritual. E nenhum de nós pode ficar deitado num travesseiro de descanso. Nós todos, quando se pertencemos à multidão vencedora, temos que nos colocar na luta contra as potestades das trevas com as quais o Senhor foi contra elas, mas fazemos na consciência que a vitória já está do nosso lado. Em algum tempo, eu mencionei, no Terceiro Reich, se utilizou sempre essa formulação, especialmente no marchar e nos treinamentos. Isso ainda soa no meu ouvido, a palavra vitória, salvação, vitória, salvação. Sieg Heil, muitos dos velhos ainda podem se lembrar muito bem disso. Se eu penso, isso atravessa o meu coração. Então, charlatãos enganadores utilizaram palavras chaves que, de fato, pertencem a nós no reino de Deus. A nós pertence a vitória e a nós pertence a salvação do nosso Deus. Pois assim está no profeta Isaías, no capítulo 49, o mundo inteiro verá a salvação vinda do nosso Deus. O que essas pessoas fizeram? Elas utilizaram as palavras que estavam falsas no lugar. Deus tem uma assembleia que vencerá, porque a sua salvação, porque lhe foi passada, lá onde a salvação de Deus na tua vida, de fato, se tornou revelada, lá também a vitória se tornará, tem que se tornar revelada. Nós cremos que ele venceu, não está certo? Podemos crer que nós, através dele, também podemos contar a multidão vencedora? Amém. Se não podemos crer, não pode acontecer. A fé vai adiante daquilo que Deus faz sempre. Sempre. E primeiramente vem a pregação, como sabemos. Vamos ler de 1 João. 1 João, capítulo 2, 13 e 14. 1 João 2, 13 e 14. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece sempre em vós e já vencestes o maligno. Não vencerão, mas já venceram. Que palavra maravilhosa! Podemos chegar a esse estado? Será possível? Se parece impossível para nós, então não precisa ser impossível para Deus? Não. Nós caminharemos adiante na fé e nos colocaremos a fé, cada palavra de Deus, como nossa propriedade, na consciência que foi direcionada para nós, que nos fala hoje e pensa aquilo que diz. A primeira pergunta aqui, do versículo 13, poderia ser: está aqui, eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Agora eu vos pergunto, e a todos que ouvirão as fitas cassete, podemos nos contar aqueles que reconheceram aquele que desde o princípio é? Reconhecemos aquele, o começo e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, em tais, a tais, esta palavra foi direcionada, aleluia, não em alguma interpretação, não a pessoas que creem o que querem, mas a multidão vencedora, reconhece aquele que desde o princípio existiu. Oh, lá poderíamos ler algumas passagens bíblicas. E que, quem são aqueles que o reconheceram? São aqueles que, desde antes da fundação do mundo, foram reconhecidos por ele. E agora nós só temos que firmar o nosso chamado e nossa eleição. Se pessoas não reconhecem a revelação de Deus em Cristo, pode doer, mas ainda estão do lado do anticristo. Quem está no reino de Deus tem que reconhecer o rei que está nesse reino e não nesse reino, não mais adivinhar. Eu leio, eu vos escrevo a paz, porque reconhecestes aquele que desde o princípio existe. No princípio foi a palavra, e a palavra esteve com Deus, e a palavra foi Deus. Aleluia. Nós reconhecemos, louvado seja o seu nome. Nós podemos testemunhar que a revelação de Jesus Cristo na sua divindade é a mais preciosa revelação de todas as revelações, se tornou para nós. Está certo isso ou não? E nessa revelação de Deus em Cristo estão todos os mistérios da sabedoria e do conhecimento. E Paulo escreve, esse mistério é Cristo, no qual todos os mistérios da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Adiante, em João, 1 João 2, versículo 13, Pais, escrevo-vos, porque... Escreva aos jovens, porque vencestes o maligno. Quem pode vencê-lo? Somente aquele que está do lado do vencedor, que está do lado do vencedor. Se nós colocamos no seu lado, então ele estará conosco e nós venceremos o mal. Aqui já é dado como fato, escrito como fato na fé, porque vencestes o maligno. Você sabe, a multidão para ser arrebatada, e é dito que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E aqui está o grande mistério, a multidão comprada pelo sangue, na qual não há condenação, julgamento e juízo, está com Deus na graça, e na graça Deus lhe revelou se a si mesmo, e por isso reconhecemos aquele que desde o princípio é. E igualmente, vencemos o maligno. Porque a palavra de Deus, eu creio, para mim e para a completa igreja noiva do Deus vivo. Você pode dizer, se você soubesse em que luta eu me encontro, isto não me interessa. Eu não estou aqui para fazer conversas humanas, eu estou aqui para explicar o que Deus, para você e para mim, quer dizer através da sua palavra. Nós, nos Atos dos Apóstolos 10, no versículo 33, lemos, nós estamos aqui diante da face de Deus reunidos para sabermos o que Deus te comissionou. Um homem de Deus, ele somente pode ter uma missão, e esta é a missão da proclamação da palavra de Deus. E não há nada mais belo de que numa situação sem saída, crer a Deus e confiar nele. E isto na sabedoria que você e eu sequer não podemos fazer nada. Lá, então, entra a fé. Se nós temos pontos de aplicação para nosso sucesso, se nós vemos, então temos, não precisamos nem crer. Isso é ver e ouvir, não precisamos saber. A fé toma aquilo que Deus disse profundamente no coração. E nós falamos conosco mesmo, profundamente em nossas almas. Senhor, nós temos a Ti que desde o princípio eres, nós reconhecemos a Ti. Nós vencemos o mal e assim por diante. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Vocês sabem, a luta sempre é quem é o Pai, quem é o Filho e qual a relação um com o outro. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Filipe perguntou naquela época, e ele disse, mostra-nos o Pai. E o Senhor fala, tanto tempo estou no vosso meio, e vocês ainda não me reconheceram? E de repente, os olhos foram abertos, reconheceram que o Pai se revelou no Filho. Quantas vezes ele utilizou a forma de falar, minha filha, a tua fé te ajudou. Outra vez, filhinho, vocês têm algo para comer? Sempre essa forma de falar, ele utilizou. As pessoas leem ao largo disso, como se não tivesse nada a se dizer. Se há pessoas que creem na promessa sem qualquer prova ou desprova e receberam isso esclarecidos por Deus através do Espírito, e essa é a multidão vencedora. Eu não sei se vocês podem compreender a profundidade com a qual nós hoje temos a ver aqui. Eu vos escrevo porque reconhecestes aquele que desde o princípio foi. Eu vos escrevo porque reconhecestes o Pai. Eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Aí um membro da corrente já atua no outro. E nós vemos o que é pensado com isso. Eu vos escrevi porque reconhecestes o Pai. Deixa eu perguntar novamente. Quantos reconheceram divinamente que o Pai se revelou no Filho à humanidade? Digam amém. Aleluia. Então, essa palavra está direcionada a nós. Eu vos pergunto, que denominação tem essa revelação divina nesses dias? Nós podemos procurar e não encontraremos. Deus tem uma igreja na terra que Ele ensina. E isto está, lá está o poder da mensagem divina que nós, nesses dias, recebemos. Não conhecimentos que enchem a cabeça, mas sim revelação que preenche o coração. E nisto estamos fundados. A completa igreja está fundada sobre revelação, sobre a revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós podemos testemunhar humildemente essa revelação nos foi concedida. E por isso, eu creio que serão as pessoas que, como irmãos e irmãs, que vencem o mal através do sangue do Cordeiro e através da palavra do seu testemunho. Esta palavra de Deus se torna o seu testemunho pessoal, porque é uma verdade revelada a eles, não uma meia-verdade, uma completa, plena, total verdade e revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta revelação de Deus em Cristo trará muita coisa atrás de si, ou seja, todos aqueles aos quais Deus pôde se revelar. E aqueles que viram e verão essa revelação de Deus em Jesus Cristo. Aqui o versículo 14 é quase uma repetição, mas parece ser tão importante. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Podemos testemunhar isto porque sois fortes. Aquilo que vem de Deus nos fortifica, nos firma, nos fundamenta edifica. E eu penso, nós temos que agora, na aflição da nossa casca humana e os problemas que estão ao redor da nossa existência aqui, temos que esquecê-los e nos colocar sobre chão de revelação divino e crer de todo o coração em Deus. Temos que fazê-lo assim como Abraão fez. O que está escrito dele? Ele não viu o seu corpo e não o corpo amortecido de Sara. Ele olhou para o invisível como se o visse. Ele manteve-se firme na promessa de Deus. E através de Cristo, nós somos a semente de Abraão, nos tornamos assim como se reconhecemos e pertencemos a Deus e que ouvimos e cremos nas suas promessas para esses dias. Oh, graças seja a Deus. Isso me faz alegre e ao mesmo tempo triste, que eu ainda vejo alguns tristes aqui. Se nós, desta coisa de Deus, se não formos arrancados juntos com essa coisa de Deus, como fomos agraciados por Deus de vivenciar tudo isso? Eu vos pergunto ainda mais uma vez. O mesmo Deus que Ele revelou Ele mesmo a nós e nos concedeu a graça de vê-lo na sua graça divina e revelação divina, não está na condição de nos revelar, de se revelar a nós adiante, até que Cristo plenamente possa tomar estatura dentro de nós e Ele, o vencedor em você e em mim, na tua e na minha vida, possa se tornar vencedor. Não podemos crer nisso. O mesmo Deus, Ele nos concedeu a primeira revelação para o propósito, para que aquilo que faz parte, para poder fazê-lo. Ele não fará isso nos meio-crentes ou nos crentes parciais, Ele fará naqueles que creem nele em sua palavra. Eu vos escrevi porque sois fortes. Podemos dizer isso na fé? Mesmo se você, falando terrenamente, pode perceber, eu estou fraco e desfalecido. Deixe dizer-te mais uma vez, não é disso que estamos falando hoje à noite. Hoje à noite trata-se da posição divina para que seja mostrada. E aquilo que pode ser percebido terrenamente, isto é uma mentira passageira e um engano. Mas aquilo o que Deus disse de ti na sua palavra permanece eternamente válido e como fato divino se tornará revelado. Podemos crer nisso? Então nós veremos a glória de Deus. Então nós aceitaremos como verdadeiro em nossas próprias vidas e poderemos vivenciar então. Eu vos escrevi porque sois fortes. Digam em toda a tua fraqueza. E Paulo foi o homem mais sincero que eu conheço. Ele dava suas fraquezas, expunha de uma forma tal como nenhum de nós faria assim. Em Romanos 7, lá poderíamos com ele estar resignados. Eu, homem miserável, quem me redimirá do corpo dessa morte e coisas assim? O que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero, eu faço. Isto, e aí, então se vê a luta interior. Graças seja a Deus por tais veracidade nos homens de Deus. Isso não eram homens religiosos com máscaras e não fazedores de espuma. Eram homens de Deus como que caminharam aqui nessa terra. Se somente tivéssemos os seus altos voos que fossem relatados, onde nós ficaríamos com as nossas fraquezas? Mas Deus guiou assim, e eu sou grato sempre por isso. Ó, quão grato nós podemos ser pela palavra de Deus. Tudo foi escrito, mas agora muito brevemente, para terminar esse versículo. Eu vos escrevi, porque reconheceste aquele que desde o princípio foi. Eu vos escrevi, porque sois fortes. E agora vem. E a palavra de Deus permanece sempre em vós. Aqui nós temos novamente João. Ele foi trazido à ilha de Patmos para que, pela causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus, agora nós estamos no ponto. Nós fomos agora, somos exigidos na fé e podemos dizer, com a tua ajuda, nós sucederemos e no fim também não diremos uma vez, nós conseguimos, nós cantaremos, como o irmão Branham disse, a maravilhosa graça e surpreendente graça que me trouxe aqui. Não haverá nenhum na glória que virá ao outro e falará, você vê, eu consegui. Todos juntos vão gloriar o sangue do Cordeiro e se alegrar que ele em nós atuou poder vencedor, poder ressuscitador, poder da fé, poder do Espírito, colocou dentro de nós para assim levar ao seu alvo. Ele nos colocou no seu caminho e para isso, para a glória. Isso eu vos garanto. Nós caminhamos aqui por todas as provações. Às vezes elas se tornam muito pesadas, mas o Senhor disse em sua palavra que a ninguém será colocado alguma coisa acima que ele possa carregar. E se falamos, Senhor, eu não posso mais, então sabemos precisamente que o Senhor, assim como o dia, ele dará a força para que nós possamos não resignar, mas sim, na fé e na obediência, caminhar adiante. Porque tornastes fortes e a palavra de Deus está permanece em vós, não somente que está na nossa cabeça, ou quando vale para outros, ou quando outros são pensados, mas lá, toda a palavra, porque a palavra de Deus, no seu total, mora dentro de nós, e já vencestes o maligno, aqui está enfatizado. Nós vemos essa multidão da qual é falado aqui. É a multidão vencedora. Ela venceu o maligno. Como ela pôde vencer o maligno? Porque aquele que desde o princípio o reconheceu e através desta revelação de Jesus Cristo, o poder de Deus nos foi concedido para que também nós possamos vencer o maligno. Vocês verão amanhã o que ainda tudo estará para ser vencido. Até a marca da besta, tudo que ainda se pudesse colocar no nosso caminho. Mas pela graça de Deus, nós estaremos lá. Ele conseguirá com todos nós, pois assim está escrito, ele que começou, ele também terminará. Eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus mora permanentemente em vós, e já vencestes o maligno. Eu creio nisso, simplesmente. Eu creio que essas coisas pertencem juntas. Eu não posso arrancar a palavra uma da outra. Eu tenho que, nesse contexto, deixar assim. Bem-aventurados todos que, de todo o coração, podem dizer, Senhor, Tu te revelaste a mim. Eu te vejo como aquele que desde o princípio foi, como Alfa e Ômega, como o primeiro e o último, que foi e que é e que virá, o Todo-Poderoso. E nessa revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, está a diferença entre a noiva do Cordeiro e todas as outras igrejas que em algum lugar pertencerão às nécias, aqueles aos quais Deus pôde se revelar, eles foram determinados para verem a sua glória. estão debaixo do sangue da nova aliança, pois assim o Senhor falou: este é a nova aliança no meu sangue. Ele derramou o seu sangue e eliminou nossa culpa e pecado e perdoou. Nós gloriamos o poder do sangue e por isso o inimigo não nos pode tocar. Cada um que sai da cobertura do sangue, ele começará a buscar nas coisas passadas que já estão perdoadas. Então a coisa fica terrível. Então a coisa fica muito terrível. A multidão vencedora vence pelo sangue do Cordeiro. Vamos perceber isso. O que aconteceu pelo sangue do Cordeiro? Plena redenção, pleno perdão, plena salvação. Um grande dia da reconciliação de Deus aconteceu no Gólgota. E nessa conciliação, nós fomos incluídos. E nós reconhecemos aquele. E como está escrito, Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Que graça! Para mim, isto é tudo precioso. Um contexto maravilhoso. Irmão, irmã, tenha nova coragem, seja fortificado. Diga na fé, sim, para a palavra de Deus, mesmo se ainda não vemos já cumprido, você verá isso cumprido. Assim como crer de coração e poder falar sim, isto não deveria ser difícil para nós. A ajuda que nos é dada aqui consiste de fato no fato da revelação de Jesus Cristo. Eles são aqueles que vencerão o inimigo que já para eles foi já vencido. Nós entramos numa luta que já foi decidida há muito. Assim como naquela época, Golias e Davi estavam decidindo as coisas para os dois povos e decidiram. Assim, Cristo, ele decidiu a sua coisa para o seu povo na cruz do Gólgota. E os potestades do inimigo têm que ser submissas a nós no nome do Senhor, que na cruz do Gólgota maravilhosamente venceu. Vocês creem todos nisso? Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos levantar e adorar. Talvez vamos cantar o corinho maravilhoso Gólgota. Maravilhoso Gólgota, maravilhoso Gólgota. Meu pecado foi perdoado, minha culpa foi eliminada. Maravilhoso Gólgota, maravilhoso Gólgota. Maravilhoso Gólgota, minha culpa foi perdoada, meus pecados foram perdoados. Maravilhoso Gólgota, assim como sou, assim venho. Nós falamos isso, cantamos na fé. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Vocês todos creem de coração que o Senhor se revelou a nós como primeiro e como último, na sua divindade? Então digam consoladamente amém. Vocês todos creem que a palavra de Deus, como revelação divina, permanece, mora permanentemente em nós? Digam amém. Amém. Vocês todos creem que também A expressão, a promessa é verdade, é verdadeira, que nós vencemos o maligno. Digam amém. Amém. Nós falamos amém em plena fé. Nós não fazemos nada para diante de nós ou para outros, mas nós não tornaremos Deus mentiroso. O que Deus disse é eternamente verdadeiro. Por isso nós falamos amém. Nós não falamos amém para as nossas fraquezas e falhas, nós falamos amém para Deus e para a sua palavra. Nós falamos amém para a vitória do Gólgota, que em nossas vidas plenamente se tornará revelado. Glória seja ao nosso Deus. Nós vencemos o maligno. A palavra de Deus permanece morando sempre em nós. Nós reconhecemos aquele que desde o princípio foi, porque ele, desde antes do princípio, já nos reconheceu e nos escreveu no livro da vida do Cordeiro. Que felicidade é estar redimido. Amados irmãos, sejam alegres e gratos. Creiam a Deus. Quem não crê a Deus o torna mentiroso. Quem quer ousar tornar Deus mentiroso, nós nos colocamos do lado de Deus, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós nos colocamos no chão da vitória do Gólgota, debaixo do precioso e santo sangue que foi derramado na cruz do Gólgota. O sangue é a nossa proteção. Nossa proteção. Então, o inimigo tem que passar com raiva ao largo de nós. Ele não pode causar dano em nós. A nossa alma, ele não pode tocar. Ele pode arrancar casas e demoli-las, mas nossas almas, ele não pode tocar. Elas pertencem a Deus. E por isso somos gratos. Hoje, nós ouvimos a sua palavra. Hoje, nós ouvimos ele falar conosco e hoje nós cremos. Hoje nós falamos amém para aquilo que ele disse, porque nós cremos e nós veremos o nosso Senhor. Louvado e glorificado seja o seu nome. Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, quem somos nós, seres humanos? Nós não temos um apóstolo, profeta no nosso meio, ninguém de nome e renome. Mas nós temos um, ou seja, aquele que desde o princípio foi, que no meio, entre os sete candeeiros de ouro, caminha, que envia os seus servos e profetas até o nosso amado irmão Branham. Fiel Deus, receba a gratidão íntima pela revelação de Jesus Cristo. Nós te reconhecemos porque tu nos reconheceste. Nós te amamos porque tu nos amaste. Nós chegamos a ti porque tu viesse a nós. Ó Senhor, meu Deus, que graça, que privilégio, que salvação. E que de nossas bocas a vitória e a salvação de Deus seja glorificada e anunciada. Ó Senhor, tu te aceitasse o teu povo, eu te agradeço por isso. Tu finalizarás a tua obra. Adoração seja o teu nome. Amado Senhor, na fé, eu chamo a tua vitória sobre a multidão comprada pelo teu sangue, que aceitou a tua palavra. E naqueles em qual mora sempre, porque reconheceram a ti, na tua palavra se tornou carne. Aleluia! Senhor, eles venceram o maligno. Em triunfo, o Cordeiro quebrou o poder de Deus no meio. Através da cruz do Gólgota, nós todos fomos libertos. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A palavra da cruz, ainda é hoje, é um poder de Deus. Aleluia! Seja o nosso Deus eternamente. Amém. Aleluia, aleluia. Fui redimido pelo seu sangue. Aleluia, aleluia. como estou bem. Aleluia, aleluia. O Salvador é meu. Aleluia. Quão bom é estar salvo. Glória seja a Deus. Vocês não se sentem bem na presença do Senhor? Não é maravilhoso crer a Deus, confiar nele e saber, assim como ele disse, assim é. Aleluia. Glória seja ao nosso Deus. Vocês podem sentar-se. Glória e louvor seja ao Senhor por todas as preciosas palavras que nós, hoje à noite, também pudemos aceitar. Vamos agora chegar ao fim. Vamos ainda cantar o hino que já foi lido, 249. Eu espero que os possam ser tocados. 249 vem sendo através do sangue. Vencendo pelo sangue. Há uma multidão que está em júbilo, cheio de gratidão santa no mar cristalino. Com triunfo, o Cordeiro quebrou o poder de Satanás no meio, através do sangue no madeiro da cruz. Fomos todos libertos. Vencendo através do sangue, a velha culpa foi. Jesus reparou todo o dano. Olha a nós com graça. Em triunfo, o Cordeiro quebrou o poder de Satanás no meio, através do sangue, no madeiro da cruz, fomos todos libertos. Vencendo através do sangue, foi o poder do pecado, apesar da astúcia e a raiva do diabo, nos foi trazida a vitória. Em triunfo, o Cordeiro quebrou o poder de Satanás no meio, através do sangue no madeiro da cruz, fomos todos libertos. Vencendo através do sangue, é vencido o velho inimigo. Em breve estaremos todos em segura proteção, unidos com o Senhor. Em triunfo, o Cordeiro quebrou o poder de Satanás no meio, através do sangue no madeiro da cruz. Fomos todos libertos. Amém. Amém. Nós levantamos ainda para a oração final. Fiel Deus, nós te agradecemos mais uma vez juntos pela bênção a partir da tua palavra. Somos tão gratos, Senhor, que podemos sempre vir e em breve chegaremos do crer para o ver. Senhor, tu nos tomarás no teu reino, na tua glória. Sim, meu Deus, que dia, que hora será essa, Senhor? Glória seja ao teu maravilhoso nome. Receba a glória, receba o louvor e a adoração de todos os nossos corações e bocas, Senhor. Nós somos o teu povo, nós te adoramos, nós gloriamos o teu maravilhoso nome. Pedimos a ti agora, mantenha-nos na tua paz, na tua bênção, também nesta noite, Senhor, e esteja novamente conosco amanhã. Esse é o nosso anseio e a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, amém. Aleluia, seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora. Amém. Esteja então com o Senhor e a sua graça. Até amanhã, se Deus quiser, estivermos vivos. Deixa-me ir contigo, Jesus. Jamais me abandones, ó Senhor. Pois sem ti jamais eu poderia alcançar o lar celestial. Eu vim a ti quando estava tão pobre. Fui a ti quando estava tão inclinado. Eu te encontrei quando ninguém pôde ajudar. Quando ninguém mais sabia o que poderia ser feito. Deixa-me ir contigo, Jesus. Jamais me abandone, ó Senhor, pois sem ti eu jamais poderia alcançar o lar celestial. Estive na montanha com Jesus. Estive no vale bem profundo. E jamais ele me abandonou. Eu sempre fugi para ele com as minhas preocupações. Deixa-me caminhar contigo, Jesus. Jamais me abandones. Pois sem ti, eu jamais poderia alcançar o lar celestial. Deixa-me ir contigo, Jesus. Jamais me abandones, ó Senhor. Pois sem ti, eu jamais poderia alcançar o lar celestial.